do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, retomada da economia.
Vendas no comércio crescem pelo quarto mês seguido.
E atingem em agosto o maior patamar dos últimos 20 anos. Graziella Mendonça.
Esse crescimento é influenciado pela flexibilização do isolamento social, pelo comércio online e ainda pela injeção de recursos do auxílio emergencial.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Produção no campo deve continuar em alta.
E previsão é que agricultores escolham a maior safra da história. Luciana Colares de Holanda.
O levantamento da Conab aponta uma estimativa de 268 milhões e 700 mil toneladas de grãos.
Vacina contra o coronavírus.
Ministério da Saúde prevê início de campanha para imunizar a população até março do ano que vem.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Comércio aquecido em todo o país.
Pelo quarto mês seguido, as vendas no setor cresceram em agosto, segundo o IBGE.
A alta foi de 3,4%, indicando a recuperação do comércio em meio à pandemia da Covid-19.
E as vendas não só estão crescendo, como atingindo recordes.
O setor atingiu o maior patamar de vendas em 20 anos.
Entre os fatores para o crescimento está uma ação do governo, o auxílio emergencial.
O funcionário público Marcos Fernando Silva mora em Brasileia, no Acre, e está estudando cinema. Por conta das necessidades do curso, precisou renovar os seus equipamentos de informática. Em agosto, ele recorreu às compras online para adquirir o que faltava.
Então, adquiri um computador e alguns uns HDs, e mais uns fones de ouvido, uns produtos com discos e cartões de memória, porque eu estava precisando.
E assim como Marcos, cada vez mais gente vem movimentando o comércio, seja de forma online ou presencial. O nível das vendas no varejo cresceu 3,4% em agosto, em relação a julho, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a quarta alta consecutiva no setor, que vem mostrando sinais de recuperação em meio à flexibilização do isolamento social. Segundo a pesquisa, 25 dos 27 estados apresentaram alta nas vendas e 5 das 8 atividades tiveram crescimento, com destaque para vestuário e calçados, artigos de uso pessoal, móveis e eletrodomésticos. O volume de vendas em agosto atingiu o maior patamar da série histórica, como explica Cristiano Santos, gerente da pesquisa mensal do comércio.
Essa sequência de 4 variações positivas coloca o patamar de agosto num nível recorde, 2,6% acima do patamar anterior, que era de outubro de 2014. Então, nesse período de pandemia, atingimos o nível recorde da série.
Vários fatores vêm puxando a alta do varejo. Segundo o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, esse crescimento é influenciado pela flexibilização do isolamento social, pelo comércio online e ainda pela injeção de recursos do auxílio emergencial. E as expectativas para este fim de ano são positivas, como aponta o economista.
A tendência é que o varejo continue colhendo resultados positivos, pelo menos até o final do ano. Talvez não com o mesmo ritmo observado até agora, mas ainda assim que o varejo feche 2020 com um crescimento, segundo nossas expectativas, de 2,1% em relação ao ano passado, né? Então, quer dizer, no auge da pandemia, esse era um cenário considerado extremamente otimista, né? E esse cenário vem se confirmando.
Na comparação com agosto de 2019, o comércio cresceu 6,1%. E nos últimos 12 meses, o varejo acumula alta de 0,5%, segundo o IBGE. O acumulado do ano continua negativo, mas com intensidade menor que nos outros meses, um patamar de menos 0,9%. Reportagem Graziella Mendonça.
O Brasil deve colher quase 270 milhões de toneladas de grãos na safra que está começando agora.
A previsão é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e representa mais um recorde na produção agrícola.
Pela previsão, o país mantém o posto de maior produtor mundial de soja.
O
levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta a maior safra da história, com uma estimativa de 268 milhões e 700 mil toneladas de grãos. São cerca de 11 milhões de toneladas a mais em relação à temporada anterior, uma alta de 4,2%. Já o crescimento na área cultivada foi de 1,3%, o que significa que deve aumentar a produção por hectare, como explica o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen.
O produtor brasileiro está fazendo uso e aderindo novas tecnologias de produção e, com isso, está gerando essa altíssima produção com altíssima produtividade.
Este é o primeiro dos 12 levantamentos que vão ser feitos ao longo da safra 2020-2021 e as estimativas apontam uma produção de soja de 133 milhões e 700 mil toneladas, o que mantém o Brasil como o maior produtor do mundo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vê otimismo no setor e, segundo César Hallum, secretário de Política Agrícola do Ministério, com condições climáticas favoráveis, as próximas previsões de safra devem apresentar números ainda mais favoráveis.
Aumentando o plantio a partir do início das chuvas, nós teremos números melhores na evolução dessa safra. E um outro fator que me permite pensar assim é o apetite que os produtores rurais estão à procura do crédito rural no nosso plano safra.
Otimismo também é palavra de ordem entre os produtores rurais. É o que afirma Fábio Caminha, presidente do Sindicato Rural de Maracaju, em Mato Grosso do Sul.
Um ciclo que começa diferente, né, com patamares de preços bastante favoráveis, que fez com que o nosso produtor se preparasse realmente com muita dedicação, fizesse bastante investimento nessa nossa próxima safra.
Em relação às exportações, o país deve atingir um recorde com a pluma de algodão. Até setembro deste ano, o total exportado foi de 1 milhão e 200 mil toneladas, 49% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para a soja, a expectativa de venda para o mercado externo está em torno de 82 milhões de toneladas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também divulgou hoje a previsão para a colheita de grãos.
Segundo o Instituto, serão colhidas até o fim deste ano 252 milhões de toneladas.
O total representa um aumento de 4,4% em relação à produção do ano passado.
O IBGE faz a previsão para o período de janeiro a dezembro de cada ano.
Já a Conab considera a safra, que começa em agosto e vai até julho do ano seguinte.
E para garantir a safra recorde, produtores rurais já contrataram mais de 73 bilhões de reais em 3 meses do Plano Safra.
As contratações feitas por agricultores, cooperativas e agroindústrias cresceram 28% em relação ao mesmo período da safra anterior.
A maior parte foi para custeio, com 42 bilhões de reais em financiamentos.
O crédito com industrialização passou de 5 bilhões de reais, uma alta de 17%.
E os financiamentos para comercialização tiveram um aumento de 4%.
E para levar mais informação e assistência técnica a pequenos produtores rurais, foi lançado hoje o programa Ater Digital.
O objetivo é fazer a assistência técnica e extensão chegar mais rápido e para mais agricultores usando a internet.
Os serviços de assistência técnica e extensão rural, conhecidos como ATER, ajudam o produtor rural a desenvolver técnicas de produção mais modernas, a aumentar a produtividade e melhorar a renda das famílias rurais. Mas cerca de 4 em cada 5 produtores não têm acesso à ATER, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Para alcançar mais agricultores, o Ministério da Agricultura lançou o programa ATER Digital, uma forma de assistência técnica remota. Por meio da internet, será possível compartilhar informações, conhecimentos sobre pesquisas agrícolas e disponibilizar aplicativos com diversos serviços para o produtor, como explica o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Ademar Silva.
Esta pandemia, apesar de todos os seus percalços, nos deu esse desafio de chegar a essa população, a esse agricultor, de uma forma remota. E eu acredito que o momento de lançar esse programa é este. Nós vamos achar soluções rápidas, factíveis, baratas e realmente que vão acessar este agricultor, seja ele dentro dos seus assentamentos, seja ele nas suas pequenas propriedades.
O Ministério da Agricultura vai destinar ao projeto 40 milhões de reais. O programa promete dar mais agilidade à assistência técnica, sem eliminar os serviços presenciais, garantiu a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Nunca o presencial vai desaparecer. Pelo contrário, nós vamos nos aproximar, dar mais segurança, estarmos mais perto desse agricultor que tem muitas dúvidas e que às vezes fica esperando 30 dias ou mais para que o técnico volte lá.
Na primeira fase do programa, que ocorrerá nos anos 2020 a 2022, serão desenvolvidos 5 projetos específicos, como a elaboração de um portal para possibilitar o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre pesquisa e extensão nas áreas agrícolas, demandadas pelos produtores. Inicialmente, a ideia é alcançar 2 mil agricultores do semiárido nordestino. Reportagem Manuela Castro.
Criado no fim do mês passado, o programa de retomada fiscal facilita a negociação de dívidas com o governo.
Uma ajuda para quem teve impacto nas finanças por causa da pandemia.
A iniciativa vai beneficiar diferentes perfis de devedores, como optantes pelo Simples Nacional e titulares de operações de créditos rurais e fundiários, além das pessoas físicas e jurídicas.
A microempresária Priscila Bise de Vila produz pimentas há 10 anos em Brasília. Ela vendia cerca de R$7 mil em produtos para restaurantes da cidade. Mas com a pandemia, os clientes sumiram e chegaram às dívidas.
É prestação de carro, IPVA, é o INSS, enfim, várias dívidas.
Há poucos meses foi aprovada uma lei para ajudar principalmente os pequenos empreendedores a negociarem dívidas tributárias com a União. Para o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, a nova lei cria regras diferenciadas e, por isso, mais justas.
Por exemplo, a entrada nessa negociação, ela varia entre 5% e 10% da dívida. Essa entrada, inclusive, ela não tem que ser paga numa vez só, ela pode ser paga em 5 vezes, 5 prestações. A gente ainda possibilita um desconto dessa dívida, né? Um desconto que varia entre 30% e 50% da dívida.
O subsecretário de Arrecadação da Receita Federal, Frederico Faber, explica que os descontos são progressivos e podem reduzir até 50% do total da dívida.
4 tipos de modalidades que variam de 1 ano, 12 meses, até 60 meses, 5 anos. No caso de 1 ano, né, que é o caso mais benéfico, nós temos aí uma redução na dívida de 50%.
Qualquer débito de quem está inscrito no Simples pode ser renegociado pela nova lei. É o que afirma o assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif.
Toda a dívida do Simples, ela está incluída na transação, mesmo que seja ICM e ISS. E aí tem que ter uma legislação específica de cada estado, exatamente para dar esse tratamento das empresas fora do Simples.
Até agosto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já renegociou quase R$30 bilhões em dívidas de empresas. Foram quase 80 mil acordos realizados. Reportagem Carla Fagundes.
Para conhecer as modalidades de acordos e fazer simulações, basta acessar o portal Regularize no endereço www.regularize.pgfn.gov.br
ou no portal da Receita Federal em www.rfb.gov.br.
A adesão aos acordos pode ser feita até 29 de dezembro.
Milhares de jovens para atuarem nas áreas de tecnologia e inovação.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Capacitação 4.0, lançado hoje pelo Ministério da Educação.
Reforço no combate a crimes.
Mais de 300 novos policiais federais concluíram um curso de formação.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encerramento do curso e afirmou que um novo concurso vai ser realizado no ano que vem para a contratação de mais 2 mil policiais.
Com o reforço de mais 307 policiais federais, entre agentes, escrivães e papiloscopistas, o governo quer ampliar o combate à criminalidade. Este ano, a Polícia Federal bateu recordes de operações contra o crime organizado. O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, apresentou o balanço no encerramento do curso de formação de novos policiais federais em Brasília.
De maio a outubro deste ano, já realizamos mais operações de combate à corrupção do que dos dois últimos anos, bem como apreendemos mais do que o dobro do patrimônio de todo o ano passado. Chegamos já à casa dos 2 bi. Cabe destacar também que a PF continua líder absoluta na apreensão de drogas, sendo que no caso da cocaína, até o mês de outubro, apreendeu sozinha mais do que a metade da droga apreendida em todo o Brasil.
E a ideia é ampliar ainda mais o quadro da Polícia Federal. No encerramento do curso de formação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que já está em elaboração um novo edital de concurso público para a corporação, que deverá ser realizado no ano que vem.
Conseguimos também, junto ao ministro Economia, a oportunidade de mais 2.000 vagas para o ano que vem. Estamos ultimando a confecção do edital para modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês para combater, então, o crime organizado em nosso país.
Este ano, em uma única operação, a Polícia Federal bateu um recorde histórico e prendeu mais de 400 pessoas ligadas à maior organização criminosa do país. Em outra operação, também este ano, foi feita a maior apreensão de bens da história da corporação, com mais de 50 postos de combustíveis ligados ao crime interditados. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde atualizou hoje as informações sobre o andamento das vacinas contra a Covid-19 no Brasil.
Uma das mais avançadas é a que já está sendo testada no Brasil, uma parceria entre a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca.
A previsão do governo é começar uma campanha nacional de vacinação até março do ano que vem.
A repórter Priscila Machado está ao vivo com a gente para mais detalhes. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Recentemente, o Brasil aderiu ao COVAX Facility, um mecanismo criado pela Organização Mundial da Saúde para assegurar acesso justo a todos os países a futuras vacinas contra a Covid-19. A medida permitirá que o Brasil diversifique suas opções a pelo menos 9 imunizações em desenvolvimento. A mais avançada é a vacina da AstraZeneca. O Brasil já fez acordos para receber e produzir 100 milhões de doses no primeiro semestre do ano que vem. E segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, a campanha de imunização deve começar até março.
Nós estimamos e temos uma grande crença de que vai se iniciar no primeiro trimestre de 2021. Pelos prognósticos, pelo acompanhamento das fases de testes, do desenvolvimento e da capacidade produtiva em escala que se está desenhando.
Assim como outras vacinas, a da Covid-19 também vai ser ofertada a grupos prioritários, como profissionais de saúde. O governo criou um grupo técnico de especialistas de todo o país, que vai definir ainda este ano quais são esses grupos. Como diz o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
E essa Câmara Técnica, juntamente, né, com o Ministério da Saúde, vai definir esses grupos prioritários que a gente acredita que até entre novembro e dezembro teremos a composição final do Plano Nacional de Imunização para a Covid-19.
No Brasil, a produção da vacina do laboratório AstraZeneca será feita pela Fiocruz, a partir de transferência de tecnologia. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, fala sobre a quantidade de vacinas que serão produzidas.
Além dos quantitativos, né, que o Brasil terá no caso de todas essas etapas cumpridas, né, que eu estou mencionando aqui, em 2021, a possibilidade de 200 milhões de doses.
O Ministério da Saúde também divulgou a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 4.414.564 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 5.025.444. e 141.957 pessoas morreram de Covid-19. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo.
Levar internet a locais remotos do país.
A partir de amanhã, moradores da cidade de Breves, na Ilha do Marajó, no Pará, vão ter mais facilidade para se conectar com o mundo.
O Ministério das Comunicações vai inaugurar mais um Wi-Fi na praça, projeto que permite o acesso gratuito à internet em praças públicas de comunidades.
Além disso, a cobertura de banda larga móvel com tecnologia 4G chega em 6 localidades no interior da ilha, a maioria em áreas rurais.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fala sobre as entregas.
Estamos trazendo conectividade, né, a região importante, principalmente a região norte, que é a que tem a maior deficiência em relação à conexão. Nós sabemos que hoje a questão da internet virou algo essencial, né, um serviço essencial, e estamos trazendo aqui para a região.
O ministro das Comunicações, acompanhado de outros ministros, já está em Breves, junto com o presidente Jair Bolsonaro.
Amanhã vão ser anunciadas diversas ações para a população da Ilha do Marajó. E os detalhes você ouve aqui na Voz do Brasil.
Preparar estudantes para o mercado de trabalho, aliando teoria à prática.
Essa é a proposta do programa Capacitação 4.0, lançado hoje pelo Ministério da Educação.
A ideia é treinar 10 mil estudantes de instituições federais de ensino superior em 5 anos.
Solucionar problemas dentro da própria empresa ou indústria enquanto eles acontecem. Foi isso o que atraiu Rodrigo Pezin para o curso de mestre em Engenharia Metalúrgica e Materiais no Instituto Federal do Espírito Santo. Ele fala do diferencial de participar de um projeto como esse.
Aqui a gente faz algumas coisas que a gente estaria fazendo, por exemplo, como se a gente estivesse mesmo trabalhando ali dentro da empresa. A gente mexe com orçamentos, fornecedores, todo esse tipo de coisa.
A ideia de unir a prática à teoria e treinar os alunos para a solução de problemas concretos está em funcionamento em 17 institutos federais de ensino, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nesta quinta-feira, o governo impulsionou a iniciativa com o lançamento do programa Capacitação 4.0, que deve treinar, em 5 anos, 10 mil estudantes da Rede Federal de Ensino Superior. Serão investidos R$4.600.000 no programa, que vai ser desenvolvido em 45 instituições, entre polos de inovação instalados em institutos federais, unidades da Embrapi em universidades federais e institutos SENAI de inovação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o programa é a formação de que o jovem precisa para atuar num ambiente de rápidas transformações tecnológicas.
Essa interface da escola com o mercado pode ser uma grande resposta para que nós possamos ajudar o nosso Brasil a ter a alavancagem que ele precisa em termos de tecnologia e de pessoas preparadas para o mercado.
Devem participar do programa 850 professores. Segundo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Vandenberg Venceslau, os estudantes poderão aprender metodologias e desenvolver competências que antes só aprendiam depois de ingressar na vida profissional.
Os estudantes terão acesso ao que há de mais avançado em termos de conhecimentos, técnicas e tecnologias.
Até 2019, 6 universidades tinham polos da Embrapi. Em 6 anos, de acordo com o Ministério da Educação, elas movimentaram mais de R$400 milhões em 228 projetos com 123 empresas. Reportagem Daniele Popov.
E nós vamos fazer uma correção nos números divulgados agora há pouco pela repórter Priscila Machado do coronavírus divulgado pelo Ministério da Saúde.
Até agora, 4.414.564 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.028.444.
E 148.957 pessoas morreram de Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal afasta leis de Goiás sobre concessão de vistoria veicular a empresas privadas.
Justiça do Rio de Janeiro determina a reintegração de posse de imóvel invadido na capital fluminense.
Justiça fixa penas definitivas de ex-governador Sérgio Cabral e mais 9 acusados por lavagem de dinheiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal afasta leis de Goiás sobre concessão de vistoria veicular a empresas privadas.
A maioria do plenário considerou que apenas a União poderia fixar esse tipo de norma. Fábio Ruas.
O julgamento foi em plenário virtual. O relator da ação, ministro Celso de Mello, lembrou que é competência exclusiva da União legislar sobre assuntos referentes ao transporte e ao trânsito de veículos terrestres. O ministro explicou que, para os estados fazerem essa regulamentação, seria necessária uma lei complementar em que a União delegasse essa prerrogativa.
Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, os parentes colaterais do falecido, como irmãos, tios e sobrinhos, não precisam fazer parte do processo.
Esse é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um homem em São Paulo ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável após a suposta companheira morrer e, como resultado, pedir a concessão da totalidade dos bens da mulher. No STJ, a terceira turma, apesar de reconhecer o interesse dos familiares da falecida quanto à concessão dos bens dela, entendeu que isso não é suficiente para que eles integrem o processo. Segundo o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, os parentes colaterais herdam apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou que um imóvel em Santa Teresa, região central da capital fluminense, seja devolvido ao dono.
O prédio foi ocupado por mais de 30 pessoas em julho de 2018, quando passava por uma reforma.
No processo, o grupo representado por um casal alegou que faz parte da Frente Internacionalista dos Sem Teto e que ocupou o prédio para dar função social ao imóvel.
O juiz que analisou o caso considerou a ocupação ilegal e determinou que os invasores sejam retirados.
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, fixa penas definitivas de Sérgio Cabral e mais 9 réus denunciados por lavagem de dinheiro.
As condenações foram em processos ligados às operações Eficiência 2 e Mascate. Marissa Omena.
As ações foram apresentadas pelo Ministério Público Federal. O tribunal reafirmou a condenação do ex-governador Sérgio Cabral, da ex-primeira-dama Adriana Anselmo e de outros 8 réus por vários episódios de lavagem de dinheiro. As penas definitivas variam de 4 a 19 anos de prisão. Sérgio Cabral foi condenado a 15 anos, 8 meses e 15 dias na Operação Eficiência 2 e a 10 anos e 10 meses na Operação Mascate.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mantém condenação de psicóloga por cobrar valores para aprovação em exame psicotécnico.
A cobrança era feita a candidatos que realizavam o teste para tirar a carteira de motorista no Detran de Natal, capital do estado. Daiane Garcês.
A psicóloga foi condenada pelo crime de improbidade administrativa. Ela vai perder a função pública, vai ter de pagar multa equivalente a 20 vezes o valor da remuneração que recebia como psicóloga credenciada ao Detran e não vai poder assinar contratos com o poder público por 3 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Partidos de oposição querem manter valor do auxílio emergencial em R$ 600. Saiba como é o processo de votação no Senado do novo ministro indicado ao STF. Projeto determina que TCU passe a fiscalizar Confederação Brasileira de Futebol. Boa noite. A oposição cobra a votação da medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro. A proposta recebeu mais de 250 sugestões de mudanças, entre elas a manutenção do valor em R$ 600. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
Os partidos de oposição decidiram impedir os trabalhos na Câmara dos Deputados até a votação da medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que o governo deixará a medida provisória perder a validade por temer mudanças, como a manutenção do pagamento de R$ 600 e não mais de R$ 300.
Na Câmara, com o nosso apoio, os deputados não querem mais votar nada para que emendas possam ser apresentadas e o valor do auxílio emergencial permanecer em R$ 600.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, citou a falta de dinheiro para o pagamento dos R$ 600 até o final do ano.
A oposição quer fazer jogo para a plateia e é uma irresponsabilidade, porque sabem que o governo não tem como manter R$ 600 de auxílio emergencial.
Deputados e senadores apresentaram 262 emendas, a maioria para aumentar o valor e garantir o repasse da as quatro parcelas residuais. A medida provisória do auxílio emergencial tem validade até dezembro, mas eventuais alterações aprovadas entrariam em vigor imediatamente.
O senador Márcio Bittar decidiu adiar a apresentação do relatório sobre o programa Renda Cidadã para depois das eleições municipais, que acontecerão nos dias 15 e 29 de novembro. Bittar declarou que o adiamento possibilitará que os parlamentares apreciem um texto consensual. A reportagem é de Lara Kinue.
O programa Renda Cidadã, sucessor do Bolsa Família, vem encontrando diversos entraves para sua aprovação e implementação. Entre os principais pontos de divergência está a forma de financiamento do novo programa, considerando o teto de gastos. Por essa razão, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é relator da PEC emergencial no Senado e do orçamento de 2021, decidiu adiar a apresentação do relatório sobre o programa. Bittar defendeu que a discussão sobre o tema seja marcada para depois das eleições municipais, para garantir que todos os parlamentares estejam disponíveis para o debate e que, assim, seja criada uma proposta consensual.
Então, eu estou fazendo tudo o que eu posso em nome do presidente Jair Bolsonaro, em nome do Congresso Nacional, para chegar a uma proposta de consenso. Então é melhor esperar mais um pouco, mas poder trazer todos aqueles que são fundamentais para que isso seja aprovado. A partir do presidente da República, Jair Bolsonaro, e das principais lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado.
Apesar do adiamento, Márcio Bittar destacou a importância de se aprovar a proposta este ano para que os beneficiários do auxílio emergencial, que acaba em dezembro, sejam amparados pelo programa Renda Cidadã a partir de janeiro de 2021.
Um grupo de senadores pediu a votação do projeto que adota o voto aberto nas eleições da mesa diretora do Senado. O requerimento de urgência teve o apoio de 22 senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho, o projeto de resolução acaba com o voto secreto nas eleições do presidente e vice-presidentes do Senado, secretários e suplentes, bem como para os presidentes e vice-presidentes das comissões. Lazier lembrou que Davi Alcolumbre, ao assumir a presidência do Senado, prometeu acabar com o voto secreto.
O voto para presidente da Casa não precisa ser secreto. Basta que façamos uma pequena alteração no regimento interno. Apelo agora para que o presidente da Casa submeta o mais breve possível a votação, não havendo mais segredismo, palavra usada pelo presidente Davi, nas próximas eleições.
O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, apoiou a votação urgente da proposta.
O voto aberto é um desejo da sociedade brasileira legítimo. A eleição do presidente Davi Alcolumbre foi fundamental, o voto aberto. A população acompanhou ali como jogo de futebol aquela eleição. Vai deixar a coisa muito transparente e vai ser positivo, mais uma vez, para a democracia brasileira.
A eleição do presidente do Senado e dos demais cargos está prevista para fevereiro de 2021. O requerimento de urgência para a votação imediata do projeto foi assinado por 22 senadores.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que a única maneira de ajudar aos mais pobres nesse momento é cortando gastos. Segundo o senador, o governo quer ajudar, mas não tem de onde tirar dinheiro e não pode quebrar o teto de gastos.
Só há uma maneira, e não adianta querer aumentar impostos, porque o nosso problema não é a receita, é o gasto. Se o governo aumentar impostos e tiver mais receita, deverá usar essa receita para pagar a dívida. Para pagar a dívida tem que ser paga. Se quebrarmos o teto de gastos, será o fim da República.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatina Cássio Nunes Marques no próximo dia 21. Indicado para substituir Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o desembargador precisará ter o nome aprovado por pelo menos 41 senadores. Saiba os detalhes da votação com o repórter Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que após a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal, os integrantes da CCJ votam. Aprovado ou rejeitado, o nome de Cássio Marques será encaminhado para o plenário, onde precisará da maioria absoluta dos 81 senadores, ou seja, de 41 votos.
Os senadores vão votar na comissão, são os membros da comissão, é uma votação secreta. Essa votação é apurada imediatamente e depois nós encaminhamos o processo para o plenário. No plenário, da mesma forma, pode haver discussões, debates, faz-se uma votação secreto e aí se apura o resultado.
O desembargador Cássio Nunes Marques foi indicado pelo presidente da República para ocupar vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13. O Senado só rejeitou até hoje 5 indicações do Poder Executivo ao Supremo. Todas ocorreram em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto.
O Dia do Nordestino, celebrado hoje, foi lembrado por vários senadores que fizeram homenagens ao povo do Nordeste, ressaltando sua força, diversidade cultural e particularidades, além das belezas naturais da região. Criada pelo governo de São Paulo em 2009 para homenagear o centenário do poeta e repentista cearense Patativa do Assaré, a data passou a ter repercussão nacional, reverenciando a força e a capacidade de superação do nordestino, como ressaltou o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. O senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí, disse que se sente honrado e orgulhoso em nascer e fazer parte de uma região cheia de beleza, com pessoas acolhedoras. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou pelas redes sociais para prestar homenagem ao povo nordestino, lembrando os muitos desafios e a vontade de crescer dos nordestinos. Davi Alcolumbre disse que o Nordeste é uma inspiração para todo o Brasil. As eliminatórias para a próxima Copa do Mundo no Catar começam para o Brasil nesta sexta-feira e um projeto quer tornar a seleção brasileira de futebol patrimônio cultural. O principal objetivo da proposta, no entanto, segundo o autor, é fazer com que a CBF possa ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. O repórter Pedro Pincer traz as informações.
O autor, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, alega que é justo declarar a seleção um patrimônio cultural, pois ao longo das décadas a equipe refletiu o melhor do estilo brasileiro de jogar, o chamado futebol-arte. Mas o senador deixa claro que o maior objetivo da proposta é aumentar a fiscalização da Confederação Brasileira de Futebol, que passaria a ser feita pelo Tribunal de Contas da União.
Se a seleção é um patrimônio cultural do povo brasileiro e ela é a sustentação financeira e econômica da CBF, não há dúvida de que a CBF tem que ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
Álvaro explica outras mudanças que o projeto pode fazer na administração da entidade.
Nós estamos propondo uma estrutura de transparência, a CBF, né, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria.
O projeto tem relatório favorável de Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Candidaturas femininas crescem, mas ainda não representam a população.
Brasil terá cadastro nacional com nomes de estupradores condenados.
Debatedores criticam mudanças no Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Boa noite. Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, debatedores criticaram as mudanças promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente na composição do CONAMA.
Para especialistas da área ambiental, o Conselho perdeu força nacional e a própria União está com pouca representatividade no colegiado. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente deixou de ser nacional quando 22 estados foram retirados de sua composição. A afirmação é do ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, em reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista, que debateu as mudanças na composição do CONAMA. Para ele, o CONAMA deixou de ser nacional e virou um conselho federal ao fixar apenas 5 representantes estaduais, sendo um de cada região.
O CONAMA deixou de ser um conselho nacional a partir do momento que os estados, os 27 estados, foram afastados para ficar apenas 5. Ora, o CONAMA deixou de ser um conselho que representa a federação. A federação está absolutamente subrepresentada, abaixo de subrepresentada no CONAMA. Da mesma maneira, ele esvaziou a representação da sociedade civil e das próprias entidades de classe do setor produtivo.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal exigiu explicações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre essas mudanças, criadas para dar mais agilidade às discussões do CONAMA. Mas na opinião de José Carlos Carvalho, que foi ministro do Meio Ambiente por 10 meses, no último ano do governo Fernando Henrique, até a União está subrepresentada no Conselho Nacional do Meio Ambiente, pois nem todos os ministérios que tocam em meio ambiente estão ali. Apenas os do Meio Ambiente, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Minas e Energia e Desenvolvimento Regional. Antes da mudança, o CONAMA tinha 96 titulares. Hoje tem 23 membros. Também fazem parte do Conselho o presidente do IBAMA, um representante da Casa Civil, um da Secretaria de Governo da Presidência da República, 2 representantes de governos municipais entre as capitais dos estados, 4 representantes de entidades ambientalistas de âmbito nacional e 2 representantes de entidades empresariais. Essas mudanças, segundo José Carlos Carvalho, dão espaço à derrubada de todas as antigas resoluções do CONAMA. 10 dias atrás, o Conselho revogou 4 delas. A de número 302, de 2002, previa uma faixa mínima de preservação permanente nas margens de reservatórios. Com a revogação, cabe ao órgão licenciador estabelecer o tamanho da faixa, o que abre, segundo o promotor de justiça Alexandre Gaio, a possibilidade de que empreendimentos imobiliários ocupem os espaços. A resolução 303, de 2002, previa uma proteção a restingas, com faixa de 300 metros da linha pré-amar, ou seja, da linha média do mar na maré alta. O argumento para a derrubada é de que a lei da Mata Atlântica já protege as restingas. A medida, segundo o promotor, viola a Política Nacional de Mudanças Climáticas.
Os nossos tribunais superiores, STJ e STF, reconhecem a validade de resoluções do CONAMA,
reconhecem a complementariedade das resoluções do CONAMA. Aliás, a 303 do CONAMA era a resolução que realmente supria uma lacuna de proteção insuficiente ou inexistente das vestingas. Nós temos aí um claro movimento de diminuição do patamar protetivo e, de novo, um caminho aberto a um risco de proliferação de empreendimentos imobiliários e atividades econômicas de modo indiscriminado em toda a nossa região, já muito castigada na região da Mata Atlântica. Lembrando também que há restinga fora da Mata Atlântica.
A Resolução 264 de 99 proibia a incineração de agrotóxicos em fornos de cimento. O argumento para a derrubada é de que existem novas tecnologias para esse procedimento. Na opinião do promotor, a derrubada viola normas do tratamento de resíduos sólidos estabelecidos em lei. E a Resolução 284 de 2001, também derrubada, exigia licenciamento ambiental para irrigação. Sua extinção foi justificada porque irrigação seria um instrumento de atividade econômica e não atividade em si, e outras legislações já regulam esse tema. O presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui, alerta que a derrubada das resoluções ocorreu sem discussão com a comunidade científica e com a sociedade. As derrubadas foram feitas a partir de um parecer jurídico do Ministério do Meio Ambiente. Mesma revolta tem a professora do Instituto Oceanográfico da USP, Yara Scheffer, que estranha essa mudança repentina após 18 anos de vigência da faixa de 300 metros de proteção às restingas.
Por que revogar se se sente que elas não acompanharam o ritmo de conhecimento e domínio sobre a zona costeira? Proponha-se um grupo de trabalho, uma câmara técnica. Vamos trabalhar para melhorar. Agora, quando a atitude é passar a perna, é dar uma puxada de tapete num momento em que foi convocada uma reunião extraordinária, gente. Reunião extraordinária para fatos que não podem aguardar.
O mediador da reunião, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a justiça pode ser a esperança para a volta da vigência das resoluções.
Todos vocês colocaram aí que, nesse momento, avaliando a conjuntura que tem, a composição que tem no Congresso Nacional, das forças políticas nesse momento, papel que o Executivo está tendo como maior protagonista desses retrocessos que a gente está tendo, entendeu? Em especial na pauta ambiental, a gente se volta aí para o Judiciário, tá? Como talvez, entendeu, o último limite para poder garantir as garantias constitucionais que a gente tem de proteção do meio ambiente.
A Frente Parlamentar Ambientalista vai debater na semana que vem, em nova reunião virtual, o papel dos insumos na produção agrícola e a sua influência na biodiversidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que prorroga o prazo para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem novos projetos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O texto seguiu para a sanção presidencial.
Enio Verri, do PT do Paraná, entende que prorrogar o incentivo fiscal é importante para combater as desigualdades regionais e estimular a geração de emprego e renda.
Enio Verri destaca que a medida provisória reforça o modelo de forte presença do Estado defendido pelo PT e que, segundo ele, está sendo copiado pelo atual governo. O deputado reitera que o Estado deve interferir na economia sempre que necessário para garantir a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.
Silvio Costa Filho, do Republicanos, destaca a importância da indústria automobilística para a economia do país. O deputado informa que a expectativa de investimento só na região Nordeste até 2030 é de mais de 7,5 bilhões de reais. Ele acrescenta que apenas em Pernambuco o setor representa mais de 8% do PIB.
Na avaliação de Silvio Costa Filho, o setor automotivo é uma pauta que precisa unir o Brasil, sobretudo para gerar oportunidades de emprego, estimular a economia dos estados e ajudar na retomada do crescimento.
Flávia Moraes, do PDT Goiano, também comemora a aprovação da medida que prorroga incentivos fiscais das empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Flávia Moraes agradece a sensibilidade dos parlamentares de outros estados que entenderam a importância de incluir a região Centro-Oeste na matéria aprovada. Para ser transformada em lei, o texto só depende da sanção presidencial.
Já Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, se manifesta contra o subsídio fiscal para as montadoras. Ele argumenta que os incentivos fiscais provocam um desequilíbrio na economia.
Paulo Ganimi entende que o texto aprovado é injusto, porque vai fazer com que os pequenos empreendedores paguem a conta das empresas do setor automotivo, beneficiadas com os incentivos fiscais. O deputado lembra que são os pequenos empreendedores que mais geram emprego e renda no país.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, lamenta que o plenário da Câmara tenha rejeitado uma sugestão de mudança no texto aprovado que previa contrapartidas da indústria automobilística para incentivar a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
Henrico Mizazzi argumenta que não se trata apenas de uma causa ambiental. Ele observa que a grande vantagem competitiva do Brasil está na economia verde, no estímulo aos biocombustíveis. Pauta que, segundo ele, deveria ser apoiada por todos.
Política.
José Guimarães, do PT do Ceará, informa que os partidos de oposição decidiram obstruir a pauta de votações para garantir a apreciação da MP 1000, que garante o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Ele acusa o governo de irresponsabilidade em relação ao povo brasileiro, uma vez que a matéria foi enviada pelo Executivo e agora corre o risco de caducar.
Para José Guimarães, antes de se preocupar com o orçamento de 2021, a Câmara precisa garantir o pagamento dos R$ 600 de auxílio até dezembro, de forma a diminuir os impactos da crise econômica. De acordo com ele, o debate sobre as contas do ano que vem deverá ser feito depois, durante a apreciação da Lei Orçamentária Anual que tramita no Congresso.
Na opinião de Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a inação do governo Bolsonaro levou o Brasil ao segundo maior índice de mortes por Covid-19 e a um aumento no número de desempregados. A congressista afirma que o Congresso Nacional deu todas as condições políticas e orçamentárias para que o país pudesse ter enfrentado a pandemia de forma mais digna.
Sâmia Bonfim ainda afirma que a pauta da Câmara permanecerá obstruída até que seja pautada a MP 1000, para garantir o debate a respeito da manutenção do pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Ela afirma que o parlamento não aceitará calado a tentativa de redução de 600 para R$ 300 no valor do benefício pago a milhões de brasileiros.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede que o Congresso Nacional mantenha o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Para a deputada, não faz sentido o governo reduzir o benefício para R$ 300 no momento em que o povo mais precisa. Ela lembra que a crise econômica já levou ao fechamento de 700 mil pequenas empresas no país.
Perpétua Almeida também discorda da proposta do Executivo de retirar recursos do Fundeb e dos precatórios para criar o Renda Cidadã. Na avaliação da deputada, o objetivo do governo é acabar com o Fundeb, uma das maiores conquistas recentes da educação e que foi aprovado pelo Congresso Nacional há menos de 3 meses.
Eleições.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca que a eleição é um momento importante para fortalecer a democracia. Segundo o deputado, é no período eleitoral que os eleitores e principalmente os candidatos deixam de cuidar dos próprios interesses em prol do bem comum.
Zé Silva espera que até o dia 15 de novembro, data estabelecida para o primeiro turno do pleito, os candidatos façam uma disputa leal no campo das ideias.
José Rocha, do PL, enaltece a participação da mulher baiana nas eleições municipais de 2020. Ele lista uma série de candidatas a prefeita e vice na Bahia e afirma que, a exemplo da Câmara dos Deputados, cresce cada vez mais o número de prefeituras comandadas por mulheres no estado.
Nessas eleições, segundo dados do TSE, as mulheres representam 13% das candidaturas ao cargo de prefeitas e 21% ao cargo de vice-prefeitas. No caso da disputa para vereadores, que é regulada pela lei de cotas, o percentual está em 34%.
Candidaturas femininas crescem em 2020, mas ainda não representam a participação das mulheres na população brasileira. A repórter Paula Bittar traz os números e avaliações da bancada feminina na Câmara.
Com o fim do prazo de registro de candidaturas para as eleições municipais deste ano, já é possível dizer que o Brasil continua longe de ter uma quantidade de candidatas mulheres que ocupe o mesmo espaço na disputa daquele que as mulheres ocupam na população. Enquanto somos 52,5% do eleitorado, as candidaturas femininas neste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora representam 33,3% do total. Foram pouco mais de 522 mil pedidos de registro de candidatura, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, sendo cerca de 183 mil de mulheres. Mesmo abaixo de uma real representação da população brasileira, esses dados são um recorde para as eleições municipais. Em 2016, as candidaturas femininas foram 31,9% do total e em 2012, 31,5%. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, lista alguns motivos para o que ela considera um crescimento aquém do desejável.
Um baixo crescimento, né? Ainda muito tímido, em que pese o esforço realizado no último ano por vários partidos. Nós entendemos que, além do efeito da pandemia, também tem toda a questão de uma política contínua de formação, para que as mulheres possam despertar esse interesse, ter segurança em relação ao envolvimento na política. A questão do financiamento não é automático, né? Então ainda está sob controle dos líderes partidários.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lançou no final de setembro a cartilha Mais Mulheres na Política, Eleições 2020. O documento foi confeccionado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, em colaboração com a Secretaria da Câmara. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende destaca o objetivo da cartilha.
Esse processo de formação permanente e de orientação para as mulheres que querem e estão envolvidas na disputa política partidária. Desde o ponto de vista da organização de campanhas, da estruturação do trabalho a partir da identificação de lideranças, a legislação e, logicamente, a garantia em relação ao financiamento, são aspectos tratados no guia.
Em quase 50 páginas, a cartilha trata de temas como a história do voto feminino no Brasil, a importância da eleição de mulheres, detalhes sobre os trabalhos de vereadoras e prefeitas e planejamento de campanhas, entre outras informações. O texto pode ser acessado no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em www.gov.br/mdh. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Vinícius Carvalho, do Republicanos, alerta para o atendimento precário de pacientes com câncer feito pelo SUS no estado de São Paulo. De acordo com o parlamentar, muitas pessoas com a doença não estão conseguindo fazer sequer uma consulta ou uma biópsia.
Vinícius Carvalho pede que o governo paulista providencie a rápida estruturação dos postos e dos hospitais para que as unidades de saúde atendam pacientes com outras doenças e não apenas os acometidos pela Covid-19.
Segurança Pública.
Vicentinho, do PT de São Paulo, pede apoio para a proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que assegura aos trabalhadores da segurança pública o direito ao adicional noturno. O deputado informa que a PEC foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada na Comissão Especial e já está pronta para ser votada em plenário.
Vicentinho argumenta que os operários das fábricas e de qualquer empresa têm direito ao benefício. Ele questiona por que os profissionais que trabalham nas madrugadas, protegendo vidas e cuidando das pessoas, não têm o mesmo direito.
Já foi sancionada a lei que permite a criação de um banco de dados nacional com o nome e informações sobre os condenados por crime de estupro. Saiba mais sobre o novo cadastro na reportagem de Carla Alessandra.
Já está em vigor no país a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O cadastro, que será operado pelo governo federal, vai conter as características físicas e dados das digitais dos estupradores, além de informação de DNA e fotos. Para o preso em liberdade condicional, também deverá constar informação do local de moradia e de trabalho nos últimos 3 anos. O banco de dados será custeado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, que é administrado pelo Ministério da Justiça. A União e demais entes federados vão definir como vai ser o acesso às informações e as responsabilidades de atualização e validação dos dados inseridos. A lei teve como base o projeto de lei do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Segundo o deputado, o objetivo do cadastro é garantir um rápido acesso a esses criminosos em todo o território nacional, dando mais celeridade na ação dos agentes de segurança.
Os casos de estupro têm crescido a cada ano. Faz necessário, já há muito tempo, a constituição desse cadastro. Nós temos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2018 o Brasil registrou 180 estupros por dia. Em mais da metade dos casos, as vítimas tinham menos de 13 anos. Mas esses números não representam a realidade, porque os crimes sexuais estão entre os que possuem baixa taxa de notificação. Entre os motivos para isso, segundo o anuário, estão o medo de retaliação por parte do agressor e o receio do julgamento pela sociedade após a denúncia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.